A gente passa a falar agora sobre depressão, sintomas, as causas, o tratamento. Você sabia que há 38 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão no Brasil? São os números bastante expressivos. E para a gente falar sobre este assunto, nós convidamos a doutora Fernanda Bora, que é médica psiquiatra, está aqui conosco no estúdio. Doutora, seja bem-vinda, bom dia.
Muito obrigada, bom dia a todos os ouvintes.
É um número, falei de um número bastante expressivo, até eu tinha um número aqui desatualizado, você que me atualizou, 38 milhões de pessoas diagnosticadas. É um número muito alto realmente, né?
Um número muito alto e cada vez mais a gente vem acompanhando as pessoas, entendendo esses sintomas, entendendo que a depressão é uma patologia, é uma doença, é tratável. Existe muitos pressupostos errados na nossa sociedade, né? Que é frescura, que é mentira, que isso não existe, que é falta de vontade, que é falta de trabalho, que é falta de Deus. Então, tomara que a gente consiga desmistificar bastante isso hoje.
Bom, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria que você falasse primeiramente o que é a depressão.
Quando a gente fala depressão, a gente está falando do sintoma depressivo, né? Então, o sintoma depressivo, ele pode fazer parte de diversas doenças psiquiátricas. Normalmente, a gente usa depressão para o transtorno depressivo maior. Uhum. Quando a gente fala assim, fulano está passando por depressão, a gente está falando do transtorno depressivo maior, que é um desses diagnósticos, que é o mais prevalente. Então, o que a gente está conversando? A gente está conversando sobre uma pessoa que tem uma tristeza persistente, é uma tristeza que dura muitos dias e ela acomete a maior parte do dia, e uma falta de prazer, uma falta de felicidade em realizar as atividades que antes eram prazerosas. Uhum. Então, esses dois sintomas, eles são os principais e tem que um ou outro estar presente. É importante ressaltar que em criança e adolescente pode não estar presente esse sintoma depressivo, essa tristeza persistente. Pode só ser um quadro de irritabilidade, de falta de paciência. Então, a gente tem que observar esse sintoma acontecendo para a gente poder pensar no diagnóstico. E lembrar que esses sintomas eles têm que estar presentes na maior parte do dia, mas não precisa ser constante o dia inteiro. Então, isso pode oscilar durante o dia. E precisa estar presente por pelo menos 2 semanas. Então, essas tristezas que duram 1 dia, 2, associadas a eventos, a gente já abre um sinal de alarme, mas não necessariamente vai fechar um diagnóstico.
Isso é, essa tristeza que você falou é comum. Às vezes a gente está realmente triste por um fato específico, mas logo passa. Então, isso não pode ser caracterizado como uma depressão.
Isso. A gente tem o que seria a tristeza normal, que dura algumas horas, um dia, pode durar mais de um dia, mas não pode ter essa duração de 2 semanas.
E o que leva à depressão? Qual a origem dela?
A origem da depressão, ela é multifatorial. A gente tem 4 vertentes muito importantes para desenvolvimento da depressão. A gente tem a questão genética, né, que a gente sabe que tem uma grande expressão, só que essa genética, ela pode tanto estar silenciada como ela pode estar se expressando. Então, a gente tem uma possibilidade de 30% a 70% de influência genética no transtorno depressivo. Então, a gente ter um pai ou uma mãe que já teve um diagnóstico de depressão dobra o risco de a gente ter um diagnóstico de depressão. E se associar um avô ou avó que também já teve o quadro, triplica o nosso risco. Só que não é só a carga genética, até como eu falei, ela pode estar silenciada. Então, a gente tem outras situações que podem influenciar o aparecimento da depressão. A gente tem também a nossa história de vida, que a gente está conversando sobre a ideia de ter tido maus tratos na infância, ter tido negligência, abuso físico ou sexual na vida mais jovem, de ter fatores estressantes durante o dia, uma atividade estressante, trabalho, pouco sono. A gente também tem que conversar sobre atividades do cotidiano, então uso de medicações, uso de substância, álcool, outras drogas, muito estresse, toda essa questão de falta de atividade física, sedentarismo, tudo isso também influencia. E a gente tem uma parte que ela é biológica, que é de alteração de neurotransmissor cerebral.
Bom, são vários fatores que colaboram para se ter uma depressão, então, né? Não é apenas um específico. Quais são os sintomas mais comuns da doença?
O mais comum, que sempre tem que estar presente, é ou um humor deprimido, né? Que é essa sensação de tristeza persistente, e a falta de prazer, que a gente chama de anedonia, em atividades que eram prazerosas. Por exemplo, aquela pessoa que gostava de assistir futebol, de repente já não faz mais tanta questão, não tem tanta diferença. Então, um desses dois tem que estar presente para a gente estar pensando nesse diagnóstico. E aí tem outros sintomas que podem estar presentes também. A gente tem ou um aumento ou uma redução de sono. A pessoa ou fica com muito sono durante o dia, precisa de mais horas para se sentir recuperado, ou então tem dificuldade de iniciar o sono, ou o sono acaba tendo muito despertar noturno, a pessoa acorda muitas vezes à noite, não consegue dormir até a hora que normalmente acordava. Tem alteração de apetite, que também pode ser para mais ou para menos, ou a pessoa acaba ingerindo mais alimentos e tem vontade de comer coisas mais específicas. Normalmente são alimentos com mais carboidrato, com mais açúcar, mais gordura, ou a pessoa fica sem apetite, pode até ter uma perda de peso. Tem uma alteração da concentração, a pessoa fica mais distraída, pode ter também um retardo de atividade, assim, de a pessoa ficar mais lentificada, tanto pensamento como atividade, ou ficar mais agitada, ficar inquieta, não conseguir parar para fazer as atividades de uma forma tranquila. Tem também pensamentos de morte, pensamentos negativos, autodepreciativos, sentimento de inutilidade, de culpa, de acreditar que coisas que deram errado foram culpa da pessoa.
Bom, são sintomas, então, da depressão, vários sintomas, né? Diante desses sintomas que você falou, existem tipos diferentes de depressão? Dá para ela tem um tipo de nível, digamos assim?
A gente tem o episódio depressivo, tá? Então, quando a gente fala desses sintomas que eu acabei de citar, a gente está falando da ocorrência de um episódio depressivo. O episódio depressivo, ele pode estar dentro de um transtorno depressivo maior, que é o que normalmente a gente chama de depressão na sociedade, pode estar dentro de um transtorno bipolar, pode estar dentro de do que a gente chama de distimia, que é um transtorno depressivo persistente, que é outro diagnóstico, pode estar dentro de um disfórico pré-menstrual, que é a TPM, pode estar dentro de um episódio depressivo induzido por substância, por uso de álcool, uso de drogas. Então, a gente tem diversas doenças dentro da psiquiatria que podem constar esse episódio de tristeza.
Então, há esses estágios, digamos assim. E sobre o tratamento, como é que funciona o tratamento para a doença?
Então, o principal que a gente precisa ter é a noção dos sintomas, né? Fazer um diagnóstico bem feito para saber se esse episódio depressivo ele realmente está fazendo parte de um transtorno depressivo maior para a gente pensar em toda a formulação desse tratamento. Sempre importante a gente lembrar que essas doenças elas têm que cursar com uma mudança de estilo de vida. E essa mudança de estilo de vida ela pode vir com medidas não medicamentosas e também medidas medicamentosas e outros fatores, tá? Sempre é legal pensar num acompanhamento psicoterápico, né? De ter um psicólogo acompanhando para ajudar a modificar esses sentimentos, para ajudar a modificar o comportamento, para ajudar a modificar esses pensamentos que o episódio depressivo traz, como eu falei antes. A pessoa começa com pensamentos de culpa, com pensamentos autodepreciativos, com pensamentos ruins sobre si mesmo. Então, esse acompanhamento ele também vai ajudar para fazer essa modificação desse padrão da doença. E a ideia do tratamento medicamentoso, que a gente está falando desses neurotransmissores que estão agindo de forma errônea no cérebro, a medicação vai para realmente regular esses neurotransmissores para devolver essa sensação de prazer na vida.
Nem sempre é necessário um tratamento com medicamentos?
Nem sempre. Nem sempre. A gente tem que quantificar a intensidade dos sintomas e aí direcionar dependendo da intensidade.
Quando parte para um tratamento com medicamentos, é porque já está num estágio mais avançado, que não tem um outro tipo de ação que possa reverter isso?
É, a medicação a gente entra com a ideia da medicação. Quando o quadro é de moderado a grave, então quadros leves a gente tenta outras alternativas, mas também dá para entrar com medicação quando a pessoa tem tanta dificuldade dentro do sintoma, dentro da doença, mesmo num quadro leve, que a medicação vai acabar ajudando a fazer a modificação do estilo de vida. Muito Por exemplo, bacana. Se existe um uso de substância que está sendo maléfico, a pessoa não consegue parar o uso de substância, a gente sabe que aquela substância está induzindo o episódio depressivo, a medicação pode sim entrar, mesmo que seja um episódio leve, para ajudar a pessoa a se livrar da substância para a gente melhorar esse episódio depressivo.
Geralmente esses tratamentos com medicação, eles são mais longos, são período curto ou varia também?
Essa pergunta é boa, que gera bastante dúvida. Quando a gente fala do início da doença, a gente tem que cogitar quanto tempo que a doença está acontecendo e com qual intensidade. Então a gente tem tempos de tratamento. É comum as pessoas pensarem que vai começar a medicação e que nunca mais vai largar. Tem muita gente que chega no consultório e fala assim, Eu estou há muito tempo mal, mas eu tinha medo de vir porque agora eu vou ter que tomar remédio o resto da minha vida. E isso é um erro que a gente se acostuma a pensar e a gente ouve outras pessoas falando e a gente não sabe a história por inteiro e a gente distorce essa informação. Então, quando a gente fala num episódio depressivo, eu vou falar agora da depressão maior, que é o mais comum, a gente está falando um tempo de tratamento. É como se fosse, como se tu chegasse num lugar e falasse assim, eu quero fazer um curso de inglês. A pessoa da escola vai te oferecer um tanto de curso, um tempo. Ah, não, o curso de inglês dura um ano. Tá, e se eu fizer alemão? Não, alemão dura 3 anos. E se eu fizer espanhol? Vai ser outro tempo. Então, esse tempo de tratamento depende do diagnóstico. Então, dentro da depressão maior, se for o primeiro episódio, a gente está conversando em tratamento em torno de 6 meses a 1 ano. Para a gente poder depois parar essa medicação, a gente suspender esse tratamento e conseguir garantir que a pessoa nunca mais tenha um episódio depressivo, que mais de 90% das pessoas não vão ter um novo episódio depressivo. Mas tudo isso depende da quantificação da intensidade e se é realmente o primeiro episódio, o segundo episódio, se é um transtorno depressivo maior, se não é uma bipolaridade, um uso de substância, algumas outras alterações que desse tempo vai mudando. Uhum. Então, depende do diagnóstico. Então, quando a gente fala de transtorno depressivo maior, é como se a gente estivesse falando do curso de inglês, vai ser sempre isso. A ideia é 1 ano de tratamento.
E varia a questão da pessoa, do organismo da pessoa? Tudo isso influencia também ou não?
Influencia. Influencia principalmente na escolha da medicação. Uhum. Mas o que mais influencia é o quanto a pessoa se compromete às mudanças que são necessárias no transtorno depressivo. O que eu quero dizer com isso? Tem algumas coisas, alguns pontos que eles são essenciais. Então, a pessoa começou com um episódio depressivo, foi procurar auxílio, começou medicação. Tem alguns outros fatores que vão ajudar. Realização de atividade física, exposição à luz solar. A gente tem comprovado já na ciência que pelo menos 30 minutos de sol todos os dias vai ajudar a transformação de serotonina, que é um dos hormônios da felicidade. A gente tem muito, muito, muito componente relacionado à alimentação, de tentar fazer uma alimentação que ela seja menos inflamatória, porque ela influencia também nessa inflamação cerebral. E a gente tem conhecimento que cérebro inflamado induz depressão. A gente tem a estimulação de relações afetivas, de momentos de prazer. Então, tem vários detalhes que a pessoa tem que estar disposta a modificar. Então, às vezes, o que induz o tempo de tratamento a ser maior ou não é o quanto a pessoa realmente se estimula a mudança.
Perfeito. Você falou antes, quando a gente entrou no assunto do tratamento e da medicação, você falou que tinha algumas pessoas que têm medo de, vou ter que ficar tomando a vida toda medicamentos. Existem casos desse tipo realmente ou não?
Existe algumas patologias dentro da psiquiatria que a indicação é de se tomar medicação ao longo da vida para a gente conseguir garantir que não existam riscos. Uhum. Então, se a gente for pensar dentro da depressão, se for um paciente bipolar, se a gente tirar a medicação, esse paciente pode ter um surto, pode ficar agressivo, pode ter uma tentativa de suicídio. Então, é um risco muito grande. A gente sempre tem que colocar na balança quais são os benefícios de manter a medicação e quais são os benefícios de a gente viver sem medicação. E a gente tem que avaliar o que, que vai trazer mais segurança para a vida da pessoa. Então, isso é outra coisa muito importante. A medicação, ela tem que ser um facilitador para a tua vida. Ela tem que entrar na tua vida e tu pensa assim, bah, eu precisava dessa ajuda. E não pode ser algo que te atrapalhe, que te incomode, que mude o teu jeito de viver o dia. Tem muita gente que começa a medicação e a medicação causa sonolência e desiste de tentar outros remédios porque acha que vai ficar sempre sonolento com medicação. A gente tem muita medicação disponível, muita medicação boa disponível, então a gente realmente tem que investigar, tem que fazer tentativa medicamentosa, tem que conversar, tem que explicar, ó, eu tô me sentindo assim, 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 pra gente tentar encontrar essa estabilidade. Eu sempre comparo a ideia da medicação com a quantidade de açúcar que a gente gosta no café, que eu acho que isso fica ilustrativo perfeito. Então, se alguém te oferece um café e tu não acha bom, tu tem que ver a quantidade de açúcar que cabe, se é açúcar que tu quer, se não é adoçante, se não é mel, se não é outra coisa. Então, essa impressão assim de como eu gosto entra também com a medicação. Uhum. Então, o tanto que tu gosta de açúcar no teu café é o tanto que a gente vai mexer de medicação para uma pessoa, para ela dizer assim, ó, nossa, agora eu tô legal, agora eu tô bem, eu me sinto motivada assim, parece que eu voltei a ser eu mesma, eu tô feliz, eu consigo sentir felicidade, eu consigo sentir prazer.
E esses medicamentos, eles podem causar algum tipo de efeito ou não? Colateral, digamos assim?
De início de tratamento, sim. As medicações, elas têm o risco de ter efeitos colaterais. Mas é um risco pequeno. A longo prazo, é para estabilizar no organismo e tu não sentir nada além do benefício.
Bom, a gente vai continuar essa conversa, né? Nós vamos fazer um intervalo comercial agora e depois tem mais uma série de perguntas aqui para a doutora Fernanda. Estamos conversando com a doutora Fernanda Bora, que é médica psiquiatra, falando sobre depressão. Se você tem alguma pergunta, você vai mandar para a gente aqui, viu? Manda para a gente aqui no nosso WhatsApp ou liga no 3465-1055 e eu vou repassar a pergunta para a doutora Fernanda. Então vai mandando sua mensagem para a gente agora, 11 horas 46 minutos.